Mas olha só, nós vamos contar com a participação no nosso temática de hoje aqui na tua Rádio Cacique, da médica nefrologista, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Passo Fundo, a doutora Fabiana Piovesan, com quem nós vamos ter a oportunidade de conversar e falar um pouquinho mais sobre essa questão da saúde, que sempre é de grande interesse da nossa população regional. Doutora Fabiana, muito obrigado pela disponibilidade. Bom dia, doutora.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar com vocês conversando sobre um assunto que me é tão familiar e tão caro.
Pois então, nós agradecemos pelo contato e temos certeza que as pessoas vão tirar muito proveito desta conversa. Inclusive, nós sempre deixamos o nosso telefone WhatsApp à disposição para que as pessoas também possam compartilhar deste conteúdo. Saúde dos rins para todos. Esse é o nosso assunto. Dia 9 de março foi comemorado o Dia Mundial do Rim. Esse órgão tão especial, né, doutora Fabiana?
Isso aí, Paulo. E por que a gente falar nisso, né? Por que a Sociedade Mundial de Nefrologia, a Sociedade Brasileira se preocupam tanto? Porque a doença renal, ela é uma doença silenciosa. Então, o que nós sabemos? Que aproximadamente 10% da população tem doença renal crônica. Então, você imagina que tem várias pessoas que estão nos ouvindo agora que podem ter perda de função renal, alteração dos rins e nem sequer estão sabendo, porque ela é uma doença silenciosa. Então, por isso, o objetivo da campanha é creatinina para todos. E o que é a creatinina? A creatinina é produzida pelos músculos e quando os nossos rins estão alterados, ela sobe no sangue. Então, é um exame de sangue simples, barato, que é feito em várias localidades e que as pessoas devem começar a se habituar a pedir para os seus médicos. Ah, eu quero coletar minha creatinina para ver como é que estão os meus rins.
Com que regularidade esse exame, doutora Fabiana?
Assim como a gente faz rotina de colesterol, a gente faz rotina de glicose, também a gente deve fazer a rotina de creatinina. Então, como ele é um exame muito barato e muito fácil de ser feito, Paulo, pode ser coletado junto com a rotina desses exames, uhum, de colesterol, de glicemia, a cada 6 meses, a cada 1 ano, conforme a necessidade.
E a gente ouve muito as pessoas comentarem, ah, estou com problema nos meus rins e tal. Que doenças que acabam afetando os rins, hein, doutora Fabiana?
Perfeito, Paulo. Então, a nossa preocupação maior é que as duas principais doenças que afetam os rins são o diabetes e a pressão alta, uhum, que são doenças extremamente comuns na nossa população. Esses indivíduos estão mais predispostos a ter insuficiência renal, a precisar um dia de hemodiálise ou de diálise peritoneal ou até um transplante de rim. Então, os indivíduos que têm diabetes, que têm pressão alta, obrigatoriamente devem dosar sua creatinina e fazer um exame de urina. E os demais fazem no check-up, né? Fazem naquela avaliação rotineira.
Pois é, a gente sabe que tem dois aspectos, né? A prevenção, né, doutora? E depois o tratamento. E o velho ditado, ele sempre está presente na área da saúde, que é melhor prevenir do que remediar. E seguramente é muito melhor que se constate logo que existe a doença do que daqui a pouco prolongar essa questão, né, doutora Fabiana?
Isso aí, Paulo. Por quê? Porque no momento que a doença renal está instalada, muito dificilmente a gente consiga recuperar o que foi perdido de rim. O que a gente consegue é estabilizar a função renal e melhorar, assim, evitar que ela progrida, né, essa perda de função renal. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce. Uhum. Por isso que isso tem que fazer parte do check-up de rotina mesmo.
Uhum. E o tratamento dessas doenças, sabe que exatamente tratando sobre este assunto, a gente sabe que todo tipo de tratamento, ele traz uma certa preocupação, né, doutora Fabiana?
Isso. Paulo, então, assim, as principais coisas que a gente orienta para os indivíduos, primeiro, para evitar o dano renal, é evitar, assim, ó, uso excessivo de medicamentos, principalmente anti-inflamatórios. Esses anti-inflamatórios que as pessoas tomam. Ah, eu tô com uma dor muscular, vai na farmácia, compra um relaxante muscular, um anti-inflamatório. Esses medicamentos podem lesar os rins e esse dano pode ser definitivo. E, no geral, o que, que a gente faz de recomendação? Manter o adequado controle da pressão arterial, isso é extremamente importante. Cuidar o diabetes mellito, ou as pessoas que não têm diabetes, cuidar a sua dieta. Diminuir a ingesta de sal e de açúcar, que são duas coisas que são nocivas para a nossa saúde. Controlar a obesidade. Nós sabemos hoje, nós temos um grave problema já com as sociedades internacionais levantando um alerta vermelho para isso, de que as pessoas estão ficando muito obesas e isso vai aumentar o risco de diabetes e, consequentemente, a doença renal. Uhum. E todas essas coisas, fazer atividade física regular para controle de peso também, tomar líquido, água de preferência, né? Algumas pessoas me perguntam, ah, mas eu posso tomar refrigerante no lugar? Não, refrigerante é cheio de sódio, é cheio de açúcar. Não, tomar água. Então, todas essas recomendações ajudam a manter nossos rins mais saudáveis.
Doutora Fabiana, eu costumo dizer que quando nós, os repórteres, não entendemos do assunto, saem as melhores perguntas, porque daqui a pouco é aquela pergunta que o ouvinte gostaria de ter a resposta, né? E eu tenho um exemplo agora recente de um amigo que está enfrentando essa pedreira, eu diria assim, né? E aí, o que, que a gente ouviu dele? Poxa, olha, nós estamos aí nessa batalha do tratamento, estou aí com, até foi usado um termo percentual, estou com menos de 10%, né, do rim funcionando, tem que tomar cuidado, não gostaria de fazer hemodiálise. Explica um pouquinho mais para nós, doutora Fabiana, esse percentual do funcionamento do rim, como é que funciona isso até daqui a pouco ter que enfrentar, quem sabe, uma hemodiálise, doutora?
Então, normalmente, abaixo de 10% de função dos dois rins juntos, Paulo, isso é importante que as pessoas entendam que quando o indivíduo vai para hemodiálise ou diálise peritoneal, é porque os dois rins estão acometidos. Uhum. E normalmente, abaixo de 10% de função, a gente vai precisar o que a gente chama de terapia renal substitutiva. Ou seja, nós vamos depender de aparatos para poder fazer a função renal. E dentre esses aparatos, a gente tem a hemodiálise, onde o indivíduo se desloca até o hospital 3 vezes por semana, 4 horas cada sessão, que a gente retira o sangue dele, passa numa máquina, limpa todo o sangue e devolve para o paciente sem as impurezas. E na diálise peritoneal, o paciente recebe um catéter no abdômen e ele recebe treinamento para isso. Essa diálise é feita em casa, não tem sangue envolvido, é só o líquido de diálise, e ele recebe em casa e faz as suas trocas em casa. No início do tratamento são 4 trocas por dia, em torno de uns 30 minutos, uma hora cada troca. Isso serve para deixar o paciente vivo, né? O paciente que tem uma perda de função renal muito grave.
Vamos lá, usando um termo bem popular, judia, doutora, o tratamento? Traz dor? Traz desconforto?
Não, Paulo. É? Então, assim, ó, isso é uma coisa interessante que as pessoas têm bastante medo. Isso. Quando a gente fala em diálise, causa um pânico quase nas pessoas, é verdade, né? Mas eu sempre explico assim, ó, que é uma forma do indivíduo substituir a função de um órgão que não está mais dando conta, né? Então, não causa dor, o paciente não tem dor, o paciente vai ser submetido a essas sessões, só que, obviamente, ele perde bastante em qualidade de vida. Você imagina o seguinte, se eu posso hoje tomar líquido à vontade, se eu posso ter uma ingesta de alimentos à vontade, no paciente renal crônico eu já tenho algumas restrições alimentares, eu vou ter restrição de líquidos, eu vou ter um tempo da minha vida no fazer a diálise, então eu perco 12 horas por semana se eu venho no hospital ou se eu vou fazer em casa todos os dias diálise, então tem um comprometimento na qualidade de vida. Por isso, mais uma vez, a importância da gente fazer diagnóstico precoce. Quanto antes nós pudermos saber da saúde dos nossos rins, mais fácil de nós realizarmos o tratamento e mais fácil de evitarmos a progressão para a insuficiência renal terminal, que a gente chama.
Bom, hoje nós estamos tendo a oportunidade de conversar com a médica nefrologista, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente em Passo Fundo, doutora Fabiana Piovesa. Um questionamento, doutora, o câncer de rim, ele tem uma incidência muito grande aqui na nossa região, doutora?
A gente tem visto, assim, ó, nós não temos uma incidência muito alta, mas nós temos visto, sim, um aumento da prevalência de todos os cânceres recentemente. Isso a gente não está sabendo ainda se é o estilo de vida. Sabemos que a obesidade aumenta o risco de câncer, o tabagismo aumenta o risco de câncer, e não sabemos também, Paulo, quanto essa pandemia, o estresse que tudo isso gerou nas pessoas, não está impactando nos novos diagnósticos de câncer.
Sabe que principalmente essa ligação com o diabetes, com mudanças, as pessoas ficam se questionando em relação a quem teve, por exemplo, a Covid, quem teve que fazer uma medicação forte, quem foi entubado, quem fez todas as doses da vacina, tudo isso ainda é prematuro ter alguma avaliação ou já é possível dizer que algumas consequências existem em função disso, doutora Fabiana Piovesan?
Eu sei te falar mais do ponto de vista nefrológico.
Certo.
Né? Então, assim, a gente sabe hoje que em torno de 45% das pessoas que tiveram COVID tiveram alguma alteração renal.
Uhum.
Seja uma piora de função, seja um aumento de perda de proteínas pelos rins. Às vezes, isso passou assintomático. Ou seja, o indivíduo piorou levemente a função renal e recuperou. Mas com certeza, Paulo, eu acho que a longo prazo nós vamos ver muita coisa ainda dessa pandemia que a gente desconhece.
É o que a gente ouve dos profissionais da área médica. Já vão chegando alguns questionamentos aqui, doutora, pelo nosso WhatsApp, e nós sempre agradecemos essa interatividade que existe por parte dos ouvintes, através do fone WhatsApp 984182145. E um dos questionamentos é em relação, principalmente, à questão do transplante de rim. Também é um processo que, às vezes, acaba tendo todo um processo a ser acompanhado, né, doutora Fabiana?
Sim. O problema do transplante é que nós temos muitos tabus e muita desinformação em relação ao transplante. Então, hoje, para eu ser doador de órgãos, eu preciso, além de querer ser doador, que a minha família autorize isso no momento que eu tiver em morte cerebral, esse tipo de coisa. Só que as pessoas ainda têm uma crença de que nós, médicos, não vamos tratar direito, de que nós vamos deixar a pessoa falecer para ela ser doadora. Eu sempre falo assim, ó, que vocês têm que entender que nós fizemos um juramento e nós estamos aqui para salvar vidas. Então, a gente não vai matar alguém para transplantar outro,
certo.
Entendeu?
Perfeito.
Porque a gente está aqui, o nosso juramento foi salvar vidas, foi ajudar as pessoas até aonde nós podemos. No momento em que se constata morte cerebral, ou seja, o cérebro não tem mais fluxo de sangue, neste momento é que ocorre a abordagem à família para a tentativa da doação de órgãos. Em relação...
Sim,
oi?
Pois não, pode concluir, doutora.
Em relação a doadores vivos, a gente pode, por exemplo, se eu tenho um problema renal, eu tenho um irmão que queira me doar, ou meu pai e minha mãe, aí nesse caso a gente faz o transplante com um doador relacionado, que a gente chama.
É que tem esse aspecto também, né, de ser compatível, né, doutora?
Isto.
Uhum. E até uma das perguntas que havia chegado aqui é: a partir de que idade até que idade é possível ser doador e fazer parte desse processo do transplante de rim, doutora?
Normalmente isso está mais relacionado com a saúde do indivíduo do que com a idade.
Que interessante.
Né? Obviamente que tem que ser maior de 18 anos, mas a gente não deseja que sejam doadores tão jovens, né? Isso na doação vivo, que a gente chama. indivíduos assim acima dos 65 anos já começa a ficar um pouco mais complicado, porque todos nós sabemos que, eu brinco até com os meus pacientes aqui no consultório, eu digo assim, que as rugas não aparecem só do lado de fora, aparecem do lado de dentro também. Então, os nossos órgãos também sofrem um processo de envelhecimento. E eu sempre tenho que botar na balança. Para eu transplantar um indivíduo, é para ele sair bem, para ele ter muito tempo de órgão funcionando, porque eu vou submeter uma cirurgia e todos os riscos inerentes disso. Então, eu não posso botar um rim extremamente idoso no indivíduo jovem, que isso eu não vou estar sendo honesta, digamos assim, com o paciente.
Olha só, é bem importante essa questão aí. Então, a questão da alimentação, principalmente, é fundamental, né? Para ter aí uma condição tanto de evitar como de tratar, doutora.
Todas as doenças, se nós formos pensar, elas passam por a gente ter hábitos de vida saudáveis. E esses hábitos de vida saudáveis, cada vez mais a gente vê hoje que nós somos submetidos a um tipo de alimentação ocidental que é muito calórica, é muito cheia de aditivos, é muito cheia de sal, são muitos açúcares. Tudo isso é deletério para a nossa saúde. Então, nós temos que tentar lembrar, assim, das nossas raízes, dos nossos pais, dos nossos avós, como que era o tipo de alimentação deles? Baseado muito em frutas, verduras, legumes, poucos conservantes, poucos industrializados. Se a gente procurar buscar esse hábito de vida mais saudável, eu digo com certeza que eu acho que metade dos problemas se resolve.
Eu recebo aqui até algumas pessoas lhe saudando, possivelmente são pessoas que já têm um convívio, doutora. Ouvinte Isa, esposa do Jairo Andrade, mandando um abraço forte para a doutora. Olha só, as pessoas aqui
querida,
lhe saudando, que bom, né? Aqui tem um outro questionamento. A irmã dessa ouvinte faleceu de insuficiência renal crônica. Era paciente e tal. Ela sofreu muito, as veias ficam muito fracas e não aguentam, inclusive a questão do catéter. Foi uma batalha. Queria saber se isso pode ser hereditário, tipo, os irmãos podem ter também, doutora, é a pergunta da pessoa que está nos acompanhando.
Existem doenças, sim, que são familiares, né? As doenças císticas renais, algum tipo de glomerulonefrite, que é uma inflamação renal. Então, tem algumas doenças, sim, que são familiares. O importante é, quando nós temos algum familiar com doença renal, fazer essa avaliação, fazer esse check-up, essa verificação de creatinina e exame de urina, para ver se não é acometido também pela doença renal.
Que tem outro depoimento. Bom dia, descobri que tenho o rim seco, deve ser, né? E um funciona e um funciona. Ela tem 28 anos, depois de duas gravidez, tem que tirar esse rim atrofiado ou não? É a pergunta do ouvinte, doutora.
Não necessariamente. Na verdade, a gente evita bastante de tirar rim, né? A gente tira quando tem infecção ou quando está causando algum problema. Mas se for só por atrofia renal, não tem indicação cirúrgica, não.
Não há necessidade, né? Gostaria de saber quem tem lúpus pode dar problema de rim? Questionamento do ouvinte também, doutora.
Então, é importante só para as pessoas saberem que lupus é uma doença imunológica, certo? Ela não passa para ninguém, ela é do indivíduo, e sim, ele pode acometer gravemente os rins.
É um questionamento bem significativo. Bom, as perguntas elas vão chegando, algumas talvez vão repetindo mais ou menos o que a doutora já explanou: diabetes, pressão alta, o consumo excessivo de sal pode comprometer os rins, que foi o que foi comentado recentemente, né, doutora?
Isto,
Então, muito
este
cuidado com isso.
realmente é um vilão do mundo moderno.
Em todos os sentidos, não só a questão dos rins, né, doutora?
Exatamente.
E a pessoa. transplantada, o questionamento que chega também. Depois vai voltar a uma vida normal, com atividade física e etc., doutora?
Sim, o objetivo do transplante é esse, a pessoa retornar à sua vida normal. Obviamente que ela vai ter um período de adaptação e o uso das medicações, que a gente chama de imunossupressoras, né, as medicações para não ter rejeição, vão ser ingeridas o resto da vida. Mas com certeza o indivíduo melhora muito, tem uma qualidade de vida, uma vida próxima ao normal.
Mais duas perguntas aqui. Bom dia, dor lombar pode ser rins? E outra, gostaria de saber, quem tem problema de rim, altera a pressão, se altera?
Então, assim, dor lombar é bastante difícil essa resposta, porque tem bastante coisas para doer na região lombar.
Verdade.
Mas sim, pode ser problema de rins, tem que procurar um atendimento. E sim, normalmente quem tem problema de rins tem alteração da pressão arterial.
Certo. Tomar creatina depois da academia pode dar problemas, doutora?
Gosto muito dessa pergunta. Então, assim...
Que bom.
Todos esses suplementos, creatina, excesso de proteínas, que hoje está na moda, que todo mundo toma um monte de proteínas, nós sabemos que os rins não metabolizam bem esse excesso de proteínas. Uhum. Então, tem alguns trabalhos mostrando que, inclusive, rins normais não toleram esse excesso de proteínas. Então, eu teria muito cuidado.
Olha aí, importante, hein, esclarecimento. Eu tomo muito anti-inflamatório, diz a pessoa que está nos ouvindo. O trabalho dia e dia inteiro em pé, sinto muita dor, inchaço nas pernas, nos pés. Posso vir ter problemas? Pergunta essa ouvinte.
Como eu explanei antes, o anti-inflamatório ele é inimigo do rim. Não é? Eu acho que existem alternativas para tratar dor, existem outros remédios que são menos nocivos aos rins e que devem ser procurados ao invés de anti-inflamatórios.
Uhum. O pessoal realmente está valorizando o assunto e mandando bastante perguntas. Essa pessoa
que coisa boa.
Essa pessoa que nos ouve, tenho vários cistos e em um dos meus rins. Assintomático, tem algum tratamento? Pergunta-se a nossa ouvinte.
Isso tem que ser visto como um caso individual, né, Paulo? É difícil dar uma opinião assim, porque primeiro tem que ver as causas, tem que ver a história familiar, então tem várias coisas para serem analisadas para poder responder essa pergunta.
Certo. Tem alguns questionamentos que, evidentemente, são bastante complexos. A gente vai repassando por uma questão até de consideração às pessoas que nos ouvem. Tomar sempre diurético, isto é receitado pelo médico, pode prejudicar os rins no futuro?
Não, na verdade, assim, aqueles pacientes que tomam um diurético porque acham que emagrece ou esse tipo de coisa, sim, esse é um tipo de caso isolado e que não deve ser recomendado. Mas o indivíduo que toma o diurético porque tem uma patologia, tem pressão alta ou já tem problemas de rim, não tem problema nenhum.
Lá vai uma pergunta bem boa aqui, interessante para a nossa região, doutora. Chimarrão faz mal para o rim?
Não faz mal. Inclusive,
até
as pessoas
me perguntam. Atento aqui na resposta, doutora, agora.
Essa é boa. Inclusive, as pessoas me perguntam: mas eu não tomo água, mas eu tomo muito chimarrão. Chimarrão não é água, né? Eu digo, claro que chimarrão é água.
Ajuda, né? Também nesse sentido.
Exatamente. Viu? Só nós temos que ter um cuidado. Nos indivíduos que fazem pedras nos rins, o chimarrão pode aumentar um pouquinho a incidência de pedras, de cálculos renais, porque ele tem bastante oxalato na erva mate.
Cuidado com a temperatura da água, né, doutora?
Também.
Paracetamol faz mal para os rins? Obrigado pela...
Não faz mal.
Não faz mal. Olha aí, viu? Tenho bastante dor na lombar e do lado, pode ser? Essa aqui também já teve vários questionamentos em relação a essa. A doutora já expandiu aqui o assunto, dizendo que é muito amplo, né? Muito amplo para a gente falar sobre isso. Agora eu quero ver se eu vou saber pronunciar aqui, a doutora vai me socorrer. Quem tem custo Bosniak 2 tem problemas? Será que eu Sisto. Fiz a pronúncia?
Sisto Bosniak 2,
ah,
exatamente.
Ah, então tá. É o corretor, às vezes, judia, e eu não conhecia o termo também aqui, doutora.
Isso. É que, na verdade, é uma classificação dos cistos renais, onde 1 e 2 são completamente benignos, são cistos simples, 3 já nos causa uma certa preocupação e 4 tem muito risco de ser câncer renal. Uhum. Então, essa é a classificação. Então, o Bosniak 2 não é preocupante, não.
Ótimo. Bom, já estamos finalizando aqui o nosso assunto. É, dipirona faz mal para os rins? É o questionamento de uma ouvinte aqui também.
Também não.
Também não, né, doutora? E como é que tá, doutora, assim, o atendimento, como é que o Hospital São Vicente de Paulo trabalha essa questão da saúde dos rins? Como é que está a demanda aí para a gente fazer uma avaliação também, doutora Fabiana Piovesan?
O que nos preocupa bastante, Paulo, é que assim, ó, nós temos um serviço de terapia renal substitutiva muito robusto aqui no Hospital São Vicente. Então, hoje nós temos mais de 200 pacientes em hemodiálise e mais de 50 pacientes em diálise peritoneal. Então, é um serviço muito grande, é um serviço que impacta muito na nossa região. E o que nos preocupa é que cada vez mais tem aumentado a prevalência da doença renal crônica. Então, nós estamos com mais pacientes chegando para hemodiálise, mais pacientes precisando de terapia renal substitutiva. Por isso que a Sociedade Brasileira encampou esse ano fortemente essa campanha de saúde dos rins. Porque nós estamos, assim, o alerta amarelo está aceso, a gente não sabe como que isso vai se comportar no futuro do tamanho da quantidade de pessoas que têm problemas renais. Hoje, quem está nos ouvindo, 10% das pessoas podem ter perda de função renal e nem sabem muitas vezes.
Olha aí, tem um ouvinte muito amigo nosso aqui, ele fazendo o relato, teve internado com 4% funcionando dos rins, 21 dias depois está comemorando, já com 29% funcionando, está na caminhada aí, viu, doutora? Que coisa boa, né?
Isso aí.
Tem que seguir firme, né?
Isso aí, prevenção e tratamento adequados, isso aí.
Estourou nosso horário, viu, doutora Fabiana? Queremos agradecer a sua atenção especial, que bom que abordamos esse assunto. Chegou pergunta, segundo a nossa produção aqui, de várias cidades aqui da nossa região de Lagoa Vermelha. Essa é a ideia, divulgar cada vez mais e fazer com que as pessoas vão se conscientizando de tomar os devidos cuidados. Obrigado mesmo pela participação, viu, doutora Fabiana?
Eu agradeço muito, Paulo, e um abraço para todos aí.
Que bom. Agradecendo demais aí a doutora Fabiana Piovesan, ela que é médica nefrologista, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Passo Fundo, falando aí sobre a questão dos rins. Saúde dos rins para todos. 11h38.
O bem-estar começa pela sua saúde. Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de